Caríssimos, raríssimos, estamos ao vivo? Espero que sim. Essa é mais uma live completamente não programada, que eu avisei, obviamente, em cima da hora. Não teve nenhuma estratégia aqui de lançamento, eu não fiz um teaser, né? Eu não sei como é que eu conecto isso no Analytics, porque, na verdade, aqui eu não estava interessado necessariamente em bombar as minhas métricas ou qualquer coisa parecida, eu estava simplesmente querendo compartilhar algumas ideias enquanto elas estão frescas. É o que eu tenho feito nos últimos dias, né? Acho que eu tenho ouvido alguns conteúdos muito bacanas, isso tem se conectado de uma maneira que me leva a compartilhar com vocês as ideias que surgem. E hoje de manhã, passando o aspirador, por acaso, eu ouvi um podcast sensacional, vou dar o link para vocês, na verdade, sobre outro aspirador, que é o YouTube, que é um aspirador de atenção. É uma série extremamente interessante do New York Times, chamada Rabbit Hole, exatamente, a toca, o buraco do coelho. Uma alusão aí à Alice no País das Maravilhas, que estava lá feliz e contente até ela seguir um coelho, pular na toca do coelho e pronto, dali para frente era só maluquice. A questão ali é sobre o quanto o YouTube influenciou a nossa vida, mas sobretudo como. Isso é muito interessante. Eles vão seguir justamente um rapaz que conta lá um pouco da vida dele e que também passa para os repórteres todo o histórico de vídeos que ele tinha assistido nos últimos anos, o que são mais ou menos 12 mil vídeos. E eu não tenho um spoiler, não vou dar um spoiler aqui, mas o que acontece é que o rapaz, de um cara relativamente despretensioso, um garoto normal, ele acaba se polarizando. E a questão é como é que isso aconteceu. O que é bacana é que o pessoal do New York Times consegue localizar um ex-funcionário do Google, um francês, que talvez seja o pai aí desse algoritmo que torna o YouTube tão viciante, né? Tão irresistível. Esse francês conta o seguinte: ele foi contratado, ficou super feliz, né? Que todo mundo queria trabalhar no Google na época, e deram para ele uma missão aparentemente simples. Olha, você é um cara especializado em inteligência artificial, a gente quer aumentar uma certa métrica do YouTube. Qual seria uma boa métrica para o YouTube? Número de pessoas que assistem, número de cliques? Não, eles inventaram outro critério, que é o tempo total assistido, quanto tempo as pessoas passam. Então, esse rapaz, esse especialista, ele resolveu o quê? É criar ali um algoritmo que você assistiu uma certa coisa, ele começa a te recomendar coisas parecidas para você não sair mais. Vocês estão familiarizados com isso? Uma vez que você entra no YouTube, não só no YouTube, aqui no Instagram também, em várias outras plataformas, uma vez que você entra, você é meio que sugado para dentro da toca do coelho. E, bom, quando o rapaz criou esse algoritmo de recomendação, cuja métrica final era justamente quanto tempo as pessoas passavam assistindo qualquer coisa, tanto faz, tudo muito bem, os números cresceram maravilhosamente e tal, mas aí ele percebeu uma coisa: Primavera Árabe. O que acontece? Tem manifestantes versus polícia. Então vamos imaginar que você fosse um egípcio que não tivesse uma opinião muito formada, você entra para ver o que está acontecendo e por acaso você cai num vídeo dos manifestantes. Se você assistir um vídeo dos manifestantes, ou a plataforma vai te recomendar o quê? Mais vídeo dos manifestantes, e mais vídeos, e mais vídeos, e mais vídeos. Quando você vai ver, você já está super enfronhado com a questão dos manifestantes, você já praticamente abraçou aquela causa, mas se por acaso o primeiro vídeo que você tivesse visto, quando você não sabia nada, fosse um vídeo da polícia ou um vídeo do governo, o que o algoritmo te mostraria? Mais vídeos do governo, mais vídeos da polícia, e você ia provavelmente mergulhar nesse outro buraco do coelho aí, ia se tornar provavelmente alguém com horror aos manifestantes, apoiando o governo. Ou seja, esse programador percebeu que um algoritmo que ele criou em cima de uma métrica, que ele nem parou para pensar qual poderia ser o impacto dessa métrica, a métrica ele realmente atendia muito bem, mas ele gerava um impacto nefasto. E esse cara ficou tão encasquetado com esse impacto, né? Com essa bolha que cria em volta das pessoas, as pessoas começam a ter os seus preconceitos reforçados, que ele resolveu fazer alguns projetos paralelos ali no Google para tentar reverter essa história. Resumo da ópera: foi demitido. E aí esse rapaz dá uma entrevista, ele conta, ouça um podcast que é muito legal, inclusive nessa hora de teorias de conspiração, polarização do governo, gente que não acredita na ciência, ajuda muito a entender de onde vem essas coisas mirabolantes. Eu até fico pensando o que que ganham essas pessoas que criam esses conteúdos tão completamente tóxicos, tão completamente mentirosos. O que que eles ganham? Qual é a métrica? Será que também eles só estão querendo tempo, né? Quantas pessoas estão assistindo por quanto tempo, porque talvez com isso eles vão ganhar dinheiro e dane-se o resto? Ou será que eles querem realmente alguma coisa? É muito provável que uma boa parte dessas pessoas não esteja preocupada necessariamente com o efeito concreto daquilo que elas estão propondo, mas sim com o fato disso chamar muito a atenção e dar muito dinheiro. Na verdade, o propósito aqui dessa live que eu estou fazendo é justamente chamar a atenção para o quanto a gente pode se deixar cegar, se deixar hipnotizar, se deixar levar por uma métrica. Uma métrica, alguém, o cara te passa, olha, sua métrica é essa, o seu objetivo é esse, é isso que você tem que fazer. Você vai atrás. A gente, deve ser meio defeito de fábrica da natureza humana, você bota um paninho colorido na frente de um pedaço de pau ali, vira uma bandeira, sai todo mundo correndo atrás. A métrica é essa, dane-se e o resto. Recentemente eu até coloquei, acho que no meu canal no Twitter, um post, uma declaração absolutamente infeliz de um cara da XP Investimentos, dizendo que, olha, o Brasil agora está super barato. O país indo, né, pro fundo do poço, milhares de pessoas morrendo, e a preocupação dele era que agora o Brasil está barato. Por quê? Porque provavelmente ele está indo atrás de uma métrica que é grana, e dane-se o resto. Você já deve ter visto de perto, eu já vi gente de perto, cuja métrica passou a ser grana. Eu quero grana, eu quero ficar rico. É, pode até ser que fique rico. Mas se ela olhar em volta, se essa pessoa olhar em volta, vai ver que provavelmente se cercou de um empobrecimento geral. Você até pode ter atingido aquela bendita métrica ali, mas provavelmente várias coisas que você fechou os olhos, uma hora vão voltar. Então a gente está vendo agora na sociedade a dificuldade, inclusive, de mensurar. Vamos imaginar que o nosso foco agora fosse métricas de... Mas como métricas a gente não consegue medir? A gente tem dezenas de milhões de pessoas que são praticamente invisíveis porque a sociedade deixou essas pessoas de lado, sei lá por qual que métrica que for. A questão aqui é a seguinte, certamente... Essa pandemia, ok, talvez mude um pouco a vida da gente, então, muito provavelmente a gente vai voltar ao normal, mas o que eu queria colocar aqui é mais ou menos o que aconteceu com esse programador do Google, né? Caiu no colo dele uma métrica, ele foi atrás, ele percebeu que o impacto daquela métrica era empobrecedor, que ele tinha um impacto ruim, e ele simplesmente recuou, falou, eu não quero jogar esse jogo. Tá? Então o que eu estou tentando plantar aqui é uma sementinha, quem sabe isso floresça em algum momento na cabeça de alguém, em alguma situação daquelas, em que você para um pouco para respirar e fala, pera um instante só, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Sei lá, fiz 200 anos de engenharia para só ficar pensando em mercado financeiro, né? O país está precisando de engenheiros que façam respiradores e o máximo que eu sei fazer é mexer no mercado de ações. Peraí, que métrica realmente eu estou seguindo? Né? Qual é a métrica que realmente importa? É muito provável, inclusive, que as coisas que realmente importam não sejam tão traduzíveis em números, elas não caibam necessariamente numa planilha de Excel. É muito provável que, inclusive, o seu chefe ou o pessoal do Lean, ou seja, quem for, rejeite qualquer colocação sua, porque eles querem números duros, eles querem métricas para acompanhar, o que você está falando é soft. Muito provável, já aconteceu comigo. A questão é, espero que em algum momento alguém, como esse programador francês aí, pare e pense, o que eu estou fazendo? Qual é o impacto? Né? O que eu estou provocando em torno dessa métrica que, na verdade, não é tão valiosa assim? Caríssimos, raríssimos, um excelente fim de semana para vocês. Eu apareço em qualquer live dessas improvisadas por aqui e eu vou dar o link, chama Rabbit Hole, é um podcast do New York Times. Espero que vocês gostem e, por favor, tirem um pouco o pé desses algoritmos do YouTube, né? Alguém ali, você está virando uma métrica esquisita na planilha de alguém. Um grande abraço e até a próxima.